Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real.
Incrível como nós, muitas vezes, nos distraímos em meio à nossa jornada, à nossa caminhada. São tantas coisas que a gente observa em meio ao nosso caminho. E essas distrações furta de nós, muitas vezes, a oportunidade de experimentarmos a essência do Evangelho. Aquilo que de fato Cristo propôs para mim, para você, para todos nós. A gente está conversando nessa série intitulada Direto ao Ponto. Nós estamos batendo um papo a respeito do que João, ele conversa conosco diante de alguns dilemas da vida. Então, nessa série, nós falamos sobre conflitos, nós falamos de diferenças, coisas que do nosso dia a dia. E vimos algumas orientações, vimos alguns apontamentos e como que, obrigado, que ele faz questão de mostrar que os conflitos têm uma raiz. E muitas vezes essa raiz é espiritual. Vemos que as nossas diferenças, na realidade, elas não devem ser motivos para nos afastarmos, mas elas precisam ser motivos para nos unirmos ainda mais, porque essa diversidade que há na humanidade e, consequentemente, no corpo de Cristo, ela é usada para a manifestação desse Deus tão grandioso, tão tremendo, que age em nós e através de nós. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre algumas atitudes. Atitudes que devemos ter, devemos viver em meio a essa jornada que nos é proposta. Então nós queremos ir direto ao ponto. A gente está vivendo numa sociedade onde requer de todos nós uma mudança de atitude, de postura. E somente com atitudes corretas, certas, nós podemos influenciar esta sociedade, nós podemos mudar a realidade de onde nós vivemos. E me parece que o Evangelho, ele nos dá uma proposta justamente nessa direção, de sermos agentes de transformação, por onde nós andarmos. E o texto que nós vamos trabalhar hoje, eu quero adiantar, é um texto que talvez não vá trazer nenhuma surpresa para você. Talvez seja um texto que você já esteja cansado de ouvir, que está lá em 1 João, primeira carta de João, o capítulo 3, o verso de número 18. Quando o apóstolo João, nessa conversa que ele está tendo ali com os cristãos da época, ele, com todo o amor e carinho, afinal de contas, a marca registrada do apóstolo João era o amor, tanto que ele é conhecido como o apóstolo do amor, ele trata aqueles cristãos como filhos na fé. Então ele diz assim: filhinhos, filhinhos, não amem de palavras nem de boca, mas em atitude e em verdade. Essa palavra que João fala aqui é algo tão óbvio, é algo tão claro, tão límpido, tão fácil de compreender que qualquer uma das crianças que estão sendo alfabetizadas aqui e que estão aprendendo a ler, uma vez que consiga ler a frase do começo ao fim, ela vai entender qual a mensagem que está ali posta de maneira muito clara, muito óbvia. Neste texto tão simples e tão direto, não há nada novo, nem para os de fora, nem para os de dentro, nem para aqueles que vivem, talvez, alienados das coisas do Criador, como aqueles que buscam viver as coisas do Criador. Não há nada de novo, nada novo. Não há, neste texto, uma manchete que poderíamos colocar em uma revista, em um jornal, para atrairmos leitores. Talvez se fizéssemos um cartaz e colocássemos ali na frente desse teatro, convidando as pessoas para virem participar de uma palestra onde a temática seria: amem ao próximo. Talvez poucas pessoas se interessariam, porque é algo tão batido, tão claro, tão repetido, tão dito e redito, que não há nada novo nesse texto. Aqueles que já conhecem a vida cristã e vêm dos guetos, das igrejas, já ouviram muitas vezes este texto. Aqueles que já tiveram a oportunidade de pegar este, que é o nosso manual de vida, e degustar e fazer a leitura, já entendeu claramente a mensagem que João está trazendo aqui. Então, hoje, eu queria me propor a conversar com vocês, não necessariamente sobre o que está claro, sobre o que está iluminado, límpido, sobre aquilo que todo mundo pode olhar, pegar, ler e entender. Afinal de contas, nós não queremos passar aqui 20, 30 minutos falando de coisas que já sabemos. Mas eu queria ser usado aqui neste momento pelo Espírito do Senhor para a gente bater um papo sobre o que este texto quer falar nas entrelinhas. A gente conseguir olhar para este texto de 1 João capítulo 3, o verso 18, focando naquilo que a gente não consegue ler olhando meramente as letras, mas o que está por detrás dessas letras. O que motiva João a afirmar esta verdade? Filhinhos, não amem de palavras, não amem apenas de boca, mas em atitude e de verdade. João tinha uma motivação por detrás dessas linhas. E é interessante, quando a gente lê essa carta, a gente percebe que João, no capítulo seguinte, capítulo 4, e assim, eu não falei no início, mas eu quero te convidar a ficar com o manual de vida aberto ou acessado, porque eu sempre quero que vocês verifiquem, na verdade, o que está sendo dito aqui. Então, a segurança que vocês terão, se o que está sendo conversado aqui é genuíno, verdadeiro, é verificando o texto dentro do seu contexto. E isso lhe dará garantia de que você será daqui alimentado e não comendo, saboreando uma comida que talvez esteja contaminada com os pensamentos meramente de Alexandre, os pensamentos desse pecador que está aqui conversando com vocês. Então mantenha o seu manual de vida aí aberto e vamos conversar. Mas lá no capítulo 4, os versos ali 18, verso 12, a gente vai perceber que João, ele, de alguma forma, ele faz algo que não é muito comum naquele contexto. João diz que Deus é amor. Alexandre, por que que não seria comum dizer que Deus é amor? Porque o próprio Deus, ele não se define. Porque Deus, ele é indefinível. Quando na experiência lá no Antigo Testamento, e talvez vocês que estão aqui já tenham ouvido essa história, que encontra-se lá em Êxodo, no Antigo Testamento, Moisés tem uma experiência com este Deus no deserto. Este Deus vira para Moisés e quando ele diz assim, pergunta, mas em nome de quem eu direi que estou indo falar com o povo de Israel, falar com o faraó? Em nome de quem? E ele então diz, em nome do grande eu sou. Então Deus não se define porque ele é indefinível. Não há como, não, como nós colocarmos Deus em uma forma. E nomes, definições, delimitam, definem. E Deus não é definível. Então por que que João fez isso aqui? João tinha uma intenção quando ele define Deus como sendo amor. Deus é amor. Ele faz duas vezes isso numa mesma sentença, deixando isso claro para nós. João queria que nós entendêssemos que a maneira de Deus amar é a maneira que nós devemos amar. Então, quando ele define Deus como amor, ele está dizendo assim, filhinhos, amem assim como Deus ama. Deus é amor. Então, para vocês entenderem como é esta prática, veja este amor vivo na figura, na pessoa de Deus. Então, Deus, ele é amor, e a única forma que Deus demonstra amor é por meio de atitudes. Vou repetir. Deus é amor. E a única forma que Deus revela esse amor, demonstra esse amor, é por meio de atitudes, gestos, ação. Quando Deus criou, lá em Gênesis, criou a humanidade, criou o universo, criou o mundo e todas as coisas que nele há, Deus estava demonstrando o seu imenso e insondável amor. Quando Deus decide, antes mesmo de todas as coisas serem criadas, enviar o seu filho ao mundo para que pudesse se fazer carne e habitar entre nós, esse gesto, esta ação, se tornou a expressão do amor de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto e esse convite de João para que nós possamos amar não de palavras, não apenas com palavras vazias, frases feitas, mas com atitudes de verdade, João está dizendo isso. Se vocês querem amar de verdade, vocês precisam conhecer este Deus. Porque Ele é amor. E Ele é a própria expressão do amor que você precisa viver. Nesse mesmo contexto aqui de João, nesta carta, a gente vai se deparar com outro verso, o capítulo 4, de que nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. A atitude hoje que nós estamos sendo convidados, desafiados, motivados a fazer, que é amar, só é possível a partir da atitude do próprio Criador expressa em seu Filho, amando a cada um de nós sem distinção. Entende? Nós só podemos amar da maneira como João está dizendo que nós precisamos amar, se nós entendermos claramente o amor de Deus por nós, por mim, por você, sem distinção. Um amor incondicional. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Se quisermos de fato, se quisermos de verdade, experimentar atitudes que foram planejadas por Deus para que nós pudéssemos viver. Ações que foram planejadas por Deus para que nós pudéssemos viver e viver dentro dos seus propósitos. Mas assim, essas coisas... A gente não consegue essas coisas um passe de mágica. A gente não consegue entender este amor e praticar este amor num ato como se fosse um passe de mágica. Isso tem a ver com um processo. E cada um de nós está em algum ponto deste processo. A gente costuma aqui na Comunidade Viva, e o pessoal que está de casa e que pertence à Comunidade Viva sabe do que eu estou falando, e os que estão aqui também, que é um processo de sair do ponto A em direção ao ponto B. O ponto A é quem eu sou, um pecador perdido, necessitado da graça divina, aonde toda a humanidade se enquadra. O ponto B é Cristo, a imagem perfeita do Deus revelado, que se fez carne, uma referência para mim e para você, para que nós pudéssemos olhar para Ele, para o que Ele fez, aceitar, entendendo os efeitos do que Ele fez, e nessa jornada de aproximação do ponto A para o ponto B, nos parecermos ainda mais com Ele. Então isso, esse processo, esse meio aonde cada um se encontra em algum ponto desta caminhada, chama-se maturidade, amadurecimento, crescimento. O Manual de Vida fala muito sobre isso, sobre esse processo que precisa ser startado em cada um de nós, precisa ser iniciado em todo aquele que se propõe a olhar para Cristo e a seguir a Cristo. Iniciar um processo de transformação, de amadurecimento. Como que se dá isso, Alexandre? Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho aqui. Para isso eu vou pedir uma imagem. Conseguiu, Thiago, colocar essa imagem para mim? Então, coloca uma imagem ali atrás. Essa daí. Vocês conhecem essa imagem? Pessoal de casa, dá um zoom lá, para o pessoal de casa não ficar fora do que nós estamos falando aqui. Vocês conhecem essa imagem? Essa imagem é muito mais do que uma logo. Ela tem vários ensinamentos por detrás dela. Mas hoje eu quero usar uma analogia com essa figura, o que nos representa, que é a nossa, é o nosso retrato para as pessoas lá fora. Quando a gente olha para essa imagem, eu vou dar trabalho para vocês da câmera agora, beleza? Para eu ficar junto com o pessoal de casa. Quando eu olho para essa imagem aqui, e você também está olhando, você consegue ver raízes, tronco, galhos, ramos, folhas, e vemos alguns pontos vermelhos que simboliza fruto. A verdade é que nós só podemos ver o visível por conta do que acontece no invisível. Vou tentar explicar. Aquela folhagem verde, você só consegue ver por conta do que acontece, todo o processo que acontece internamente nesta árvore, para que ela possa estar verdinha e bonita para ser admirada. O processo de crescimento desta árvore só se deu porque ela está aprofundando cada vez mais as raízes no solo, para buscar no solo o nutriente para crescer, para se tornar frondosa e então frutificar. Então, o que é visível acontece no invisível. Só é possível demonstrar amadurecimento quando nós praticamos o invisível. Só é possível frutificar na vida cristã, florescer na vida cristã, quando nós estamos focados em vivenciar aquilo que não é tão fácil de se ver. E talvez nem seja mesmo para se ver, mas só para Deus ver. E aí os frutos que são produzidos, todos vêm, todos desfrutam, experimentam, e isso faz com que o Criador seja glorificado. Aí tem uns textos que nos ajudam a entender um pouco mais isso. Tá, mas o que nós temos que praticar? Como é que se dá esse negócio, Alexandre? O que é esse invisível que eu tenho que talvez viver para que a minha vida dê fruto, para que a minha vida esteja tão frondosa como esta bela imagem que temos, que é a imagem que representa a nossa comunidade? Vai lá na poesia do salmista, capítulo, ou melhor, no Salmo de número 1, e vamos pensar a partir do verso de número 2. Eu não vou nem entrar nas questões do verso 1. Mas quando a gente chega neste texto, a gente vê que essa analogia que eu acabei de fazer com vocês é uma analogia muito presente no nosso manual de vida. Observe só, o verso número 2 diz assim, falando da vida do homem: a sua plena satisfação está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita dia e noite. Verso 3, e essa pessoa, ele, é como a árvore plantada à margem de águas correntes, que dá o fruto no tempo próprio. Processo. Processo de amadurecimento. Estações. E suas folhas não murcham. Observe que o que o salmista, o poeta sacro, está tentando comunicar para a gente aqui é que o invisível, que faz com que a vida daqueles que se propõem a seguir a Cristo floresça e dê fruto, está em observar os seus ensinos. Estar em se alimentar, se nutrir da palavra que está em nosso manual de vida. Não há como frutificar, não há como crescer, se não nutrirmos. Há uma espécie de árvore que muito é cultivada, aqui já, acho que já ficou difundido no mundo todo, mas é característica lá do Oriente, que é o bonsai. Vocês conhecem? Quem conhece o bonsai? Você conhece aí de casa? Então diz aí, eu conheço, beleza? E o bonsai nada mais é do que uma árvore como outra qualquer, tão saudável quanto uma outra árvore que a gente está acostumado a ver aqui na nossa região, que é tão rica em árvores. Mas o que acontece com um bonsai? Um bonsai, ele é bonito, ele até serve para ornamentar, mas ele não cresce. Ele não cresce. Mas ele não cresce porque há uma técnica milenar de poda que impede o crescimento desta árvore. Ela fica como uma árvore madura, mas na realidade ela está ali pequena, como se fosse um filhotinho, uma maquete de uma árvore grande e frondosa. Eles podam as raízes. Eles podam as raízes e com frequência podam também os ramos, para que ela não cresça. Às vezes nós permitimos que algumas coisas na nossa vida nos podem de uma forma que nos impede ao crescimento, ao amadurecimento. Muitas vezes nós permitimos que circunstâncias da vida, muitas vezes permitimos que o sistema imposto sobre nós deste mundo nos impeça de crescer, nos impeça de florescer e nos impeça de frutificar como uma árvore frondosa e saudável plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto no tempo próprio e as folhas não murcham. Então não adianta a gente querer amar, não adianta a gente querer ter uma atitude como a de Deus se nós não amadurecermos nele. E aí talvez você pergunte assim: tá bom, Alexandre, mas o que eu preciso fazer então para amadurecer, para que essas raízes não sejam podadas e eu possa de fato ser aquilo que o Criador quer que eu seja? Eu quero te dizer que você não consegue fazer isso por você mesmo, mas isso é uma ação do próprio Criador na tua vida. E é por isso que a gente falou na palestra passada que nós temos que nos sujeitar a Ele. Sem sujeição ao Criador, a gente não consegue prosseguir. Se a gente continuar querendo seguir o Mestre Jesus, o Jesus de Nazaré, mas segui-lo na direção em que o nosso nariz aponta, fazendo as nossas escolhas, excluindo as escolhas que Ele faz para nós, que são boas, perfeitas e agradáveis, a gente não vai experimentar esse crescimento e amadurecimento. Então o salmista já falou, é preciso ter os nutrientes, e eles estão aqui no nosso manual de vida. Se queremos ser uma comunidade viva, a vitalidade, os nutrientes desta comunidade estão aqui. Se queremos ter atitudes vivas, as nossas atitudes precisam ser norteadas por este que é o manual de vida. João, então, ele está tratando de dois temas. Ele trata do tema da fé, e a gente trabalhou sobre isso no primeiro episódio que a gente trouxe. E ele trabalha isso de uma maneira interessante, porque a maneira de João escrever não é como nós estamos acostumados, uma forma linear. Você aborda um assunto, terminou aquele assunto, você aborda o segundo assunto, e depois então você conclui o que foi tratado em ambos os assuntos. Não, não. João tem uma maneira muito peculiar, muito própria de escrever. O que ele faz? Ele trata de um tema e logo em seguida ele já traz o outro tema com base na argumentação do tema anterior e em seguida ele volta de novo ao primeiro tema e ele vai trabalhando esses ciclos, reforçando cada vez mais o que ele deseja. Então, a gente percebe na leitura da carta que João escreve que ele trata várias vezes do aspecto da fé e de uma fé correta, uma fé que esteja pautada nos princípios e valores de Cristo, aquilo que de fato João havia ensinado e não aquilo que as pessoas que não tinham compromisso com Cristo estavam ensinando. E ao mesmo tempo, João ele trata do aspecto amor, a forma correta, a atitude correta de amar. A maneira correta de amar. Então ele está fazendo esse jogo e tratando desses dois temas e nos ensinando coisas preciosas. Mas nesse texto que nós estamos aqui conversando de 1 João 3,18, Deus ele é a nossa referência. Para nós alcançarmos esta referência, este padrão, nós precisamos buscar o amadurecimento. E aí a gente sabe que isso não rola com as nossas próprias iniciativas. Aí o próprio João ele vai tratar desse aspecto lá em João capítulo 15, agora no Evangelho de João capítulo 15. Aí ele vai também usar essa analogia falando da videira. Aí ele diz assim, olha, eu, Cristo dizendo, sou a videira. E o meu Pai, o Criador, é o agricultor. E ele fala que nós somos os ramos. E ele insiste em dizer que todo aquele que permanece arraigado, enxertado na videira, que é Cristo, este dá fruto. E aí ele continua dizendo o seguinte, que esses que dão fruto, ele poda. Mas Alexandre, você acabou de falar que o bonsai não cresce porque ele é podado, ele fica nanico, porque ele é podado, sim. Mas ele é podado por uma sabedoria milenar. Ele é podado por um conhecimento meramente humano. Ele é podado por aquilo que vem de nós mesmos. É apenas uma técnica. Assim como nós, muitas das vezes, somos podados por coisas que vêm de nós mesmos. Vãs filosofias, coisas que não têm nada a ver com a verdade de Cristo e que minam a nossa fé, o nosso amadurecimento, nos corrompe, nos impede de crescer. E aí a gente vai nessa onda, atrás destas coisas. Mas agricultor, que é o Criador, que é o dono desta que é a videira, ele poda de maneira que aqueles ramos, ou seja, se você, eu, estamos dando fruto, ele poda para que a gente possa estar mais fortalecido, porque essa poda do Criador, do agricultor, é uma poda de limpeza. Ele tira aquelas folhagens que já estão ali impedindo que a seiva, que está, que flui da videira, a seiva que chega até os ramos, que chega até a mim e você, possa cumprir com o seu papel, que é gerar frutos, e frutos saudáveis, frutos que permaneçam em nós. Então, a poda do agricultor, ela nos dá força, nos mantém saudáveis para podermos, de fato, frutificar e crescer ainda mais. Entende? Mas, Alexandre, então eu não vou fazer nada? É só confiar que Deus vai podar? Você tem uma tarefa. E que este texto de João diz claramente. E não é simples, não. Você tem que se dedicar. Bastante. Que é permanecer nele. Permanecer na videira, que é Cristo. Permanecer focado naquilo que Ele quer te dar, encher-se da seiva que flui do tronco, dos galhos, fazendo que chegue até o ramo, que sou eu e você, para termos saúde e sermos capazes de dar fruto que glorifica ao Senhor. E o nosso manual de vida fala desses frutos. Essa seiva nada mais é do que o Espírito de Deus em nós. O Espírito que Ele deixou, compartilha comigo, com você, com todo aquele que crê. Essa seiva é o Espírito de Cristo em mim, em você, em todo aquele que crê. Essa seiva que Paulo fala assim, enchei-vos desta seiva, ou enchei-vos do Espírito, faz com que a gente frutifique. E aí então nós vamos ver que o fruto do Espírito começa justamente com o que a gente está trabalhando aqui na carta de João. O amor. Aí ele continua. A paz, a alegria, a bondade, a benignidade, domínio próprio. É o Espírito de Deus que vai fazer com que esses frutos surjam naturalmente na nossa vida em meio ao processo de amadurecimento. Então, somente se mantendo em Cristo, permanecendo em Cristo, e isso não se resume aos nossos encontros aqui no teatro, mas essa busca constante de se manter em Cristo, no trabalho, na faculdade, no ônibus, no trânsito, no meio da família. Medita dia e noite, o salmista falou. Medita dia e noite. Aquele que medita nos ensinos deste manual dia e noite. Esse é o convite. É o convite. E isso não é pesado, pelo contrário, isso é prazeroso. Isso não é uma obrigação, porque o Criador não obriga você a ler o manual dele. Não. Ele vai te conscientizando da importância de se nutrir, de buscar os nutrientes para que você esteja saudável espiritualmente, para que você frutifique. Mas ele não te obriga. Ele apenas te ensina o que é bom. E se o Criador não te obriga, você não vai ver a gente aqui, de maneira nenhuma, obrigando você a qualquer prática como essa. Mas seremos, sim, incentivadores. E se você deseja isso, conta com a gente. A gente quer caminhar com você. Porque a gente acredita verdadeiramente que isso pode mudar e transformar a sua vida, mudar e transformar uma comunidade de fé, mudar e transformar famílias, mudar e transformar toda uma cultura, toda uma sociedade, a partir daquilo que a seiva do Senhor produz em mim e em você. Então nós vimos que Deus é a nossa referência, nós vimos também que isso só se dá com essa busca de amadurecimento, são coisas que de fato estão nas entrelinhas disso que João está dizendo. Disso que João está dizendo. E por que que ele faz questão de dizer, filhinhos, não ame de palavra, não ame nem de boca, mas em atitudes e em verdade? Porque, gente, o amor que Deus revela em si próprio, o amor que Deus sugere que nós possamos viver, ele é um amor voltado não para coisas, mas para pessoas. Quando falamos deste amor, a gente está falando de gente, de vidas. A gente tem uma herança templista, onde a gente, quando pensa em uma comunidade cristã, e que a gente costuma chamar igreja, até porque o manual de vida trata dessa forma, a gente pensa em estrutura, a gente pensa em prédio, a gente pensa em coisas ao invés de pessoas. Mas o foco do amor que João está falando, o foco do amor que Deus está revelando, é um foco em gente, em pessoas. Quando lá em João 3,16 diz, Deus amou o mundo, ele está dizendo, Deus amou pessoas de uma maneira tal que ele deu o seu próprio filho para que as pessoas, crendo nele, tenham vida eterna. Não pereçam. Então o amor é algo que envolve gente, pessoas, não coisas, não ritos. O amor não tem a ver com religiosidade, o amor tem a ver com vida real, o dia a dia. Como comunidade, nós precisamos entender que o amor precisa extrapolar os momentos agradáveis que vivemos aqui. Quando nós terminamos as palestras, eu fico muito feliz em ver que a galera toda fica aqui em pequenos círculos, batendo papo, conversando. Essa troca é muito valiosa e expressa cuidado, amor, amizade. Mas isso precisa se estender lá fora. E é bacana que eu tenho visto isso de uma maneira muito prática pela comunidade. A gente não fala muito dessas coisas, porque às vezes a gente perde a preciosidade do ato de amar quando a gente usa o ato de amar para promoção própria. E isso não tem nada a ver com a gente. Então a gente fala pouco sobre isso. Talvez até tenhamos que falar mais para que vocês se alegrem também. Dizem assim, poxa, que legal, eu estou participando disso que está sendo feito, que bacana. Poxa, a gente está amando dessa forma. Talvez a gente tenha que falar mais. E a gente vai tentar falar mais de uma maneira saudável. Mas Deus tem feito coisas lindas usando pessoas daqui da comunidade. Mas eu acredito que Deus tem muito mais coisas para fazer, que o Criador quer fazer muito mais. Ele quer transformar as famílias que nós temos acesso. Ele quer mudar a nossa sociedade em Manaus usando você, usando cada um de nós. E por isso que ele colocou você, talvez, no lugar onde você está, fazendo o que você está fazendo. Porque ele quer usar a sua vida para frutificar. Então, quando João está dizendo para nós assim, filhinhos, não amem de palavra, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês entendam de uma vez por todas que este amor só tem sentido quando ele é voltado para pessoas. Este amor só tem sentido quando ele flui da mesma maneira que o Criador, ele flui de pessoas. O amor é voltado para pessoas, o amor flui de pessoas que entendem a proposta do Criador. E aí eu queria caminhar para o final da nossa conversa, dizendo o seguinte, não tem sentido a gente vir para cá aos domingos e de uma forma muito confortável, uma vez só, no domingo, pela manhã. Não tem sentido algum. Se não for para ser o que Cristo propôs para nós sermos. Eu acabei de assumir a função de servo nesta comunidade e digo para vocês, não tem sentido a gente continuar vindo para cá se não for para a gente amar como Ele nos amou. A comunidade cristã, ela não tem nenhuma funcionalidade na sociedade, na humanidade, fora deste propósito. Aliás, é muito complicado para muitos entender a institucionalização da comunidade cristã, da igreja. A religiosidade da comunidade cristã, da igreja. Porque ambas as coisas geraram muita dor e tristeza ao longo da história da humanidade. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. A igreja, a comunidade de fé, foi a promotora de atrocidades na história. Basta você abrir os livros e você vai ver. Então não existe sentido de sairmos da nossa casa num domingo ensolarado, poderíamos estar na Ponta Negra ou então em qualquer outro lugar, se não for para ser o que de fato devemos ser. E eu quero de fato desencorajar. Se você vem para a comunidade só porque é bacana, pense direitinho se é isso mesmo que o Criador quer para você. Se você vem para a comunidade porque aqui você pode ficar bem à vontade e vai continuar assim, se você quiser ficar sentado, você senta, se você quiser ficar em pé, você fica, se você quiser levantar as mãos, você levanta, porque a comunidade é um lugar de pessoas, gente, e gentes diferentes, pessoas diferentes, e com liberdade em Cristo para ser quem de fato são, mas para desenvolverem um amadurecimento em meio a essa jornada, saírem do ponto A para se aproximarem a cada dia do ponto B. Então vejam bem, pessoal de casa, não tem sentido de vocês ficarem aí sentados na frente do computador com o celular na mão, a sua televisão. Está tendo as Olimpíadas. O Manual de Vida diz que a comunidade cristã, ela existe no mundo. A igreja, ela está estabelecida no mundo, em Cristo, para ser o corpo de Cristo. Então, eu, você, sendo quem nós somos, somos chamados, somos convidados, somos acolhidos. entramos num processo de transformação que não é promovido por nós, mas pelo próprio Criador, porque a nossa natureza não permite sermos transformados, somos pecadores. A única coisa que precisamos fazer é nos render a Ele e permanecer arraigado nele, porque a seiva dEle vai fluir em nós. O Espírito dEle vai nos encher à medida que eu olho para o seu manual, desenvolvo uma intimidade pessoal, conheço esse Deus de maneira individual, e então a minha vida vai ganhando sentido e vai sendo transformada pela verdade do Evangelho. Se não for para ser corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele só pode fazer o que Cristo faz. E o corpo de Cristo é a expressão do amor de Cristo. Jesus andou com rancenianos, que de uma forma pejorativa hoje são pessoas que tinham lepra. Ele tocou em leprosos. Eu fico imaginando, Sara, que aquelas pessoas, aquelas feridas não cheiravam bem. Jesus não tinha cheiro de Boticário, Pierre Cardin, Natura, Mary Kay, Rinode. Fiz uma merchan agora tremenda, né? Jesus tinha cheiro de gente. De gente sofrida, esquecida, abandonada, moribunda, fedorenta. É gostoso a gente estar aqui assim. Está todo mundo limpinho, cheirosinho, bonitinho. E não tem problema nenhum em estarem assim. Mas precisamos ter um ardor dentro do nosso peito, uma indignação em vermos pessoas semelhantes a nós em estado de esquecimento e estarmos disponíveis, podados, para manifestar dar o fruto do Espírito a essas pessoas, tendo atitude viva de uma comunidade viva, uma comunidade que é o corpo de Cristo, de um Cristo vivo, um Cristo que não ficou pendurado no madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia, um Cristo que disse assim, em meio à tarefa que Ele nos incumbiu: eu estarei com vocês todos os dias. Ele está conosco todos os dias, mas Ele, percebam, essa promessa está associada à tarefa que Ele nos deu. Ela não é desconexa. Ele está conosco porque Ele sabe que a gente precisa dEle para cumprir com o nosso papel neste mundo. Nós não fazemos, nós não amamos de nós mesmos. Nós amamos porque Ele nos amou. Eu queria que você saísse hoje daqui pensando em formas de amar como Cristo amou. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando em permanecer em Cristo, arraigado nele, crendo que Ele pode transformar a tua vida de maneira que você vai florescer nele. E vai frutificar nele. E a gente está aqui para te ajudar nesse processo. Talvez se eu estivesse pregando, trazendo um sermão atrás de um púlpito de terno e gravata aqui nesta manhã, eu poderia encerrar essa conversa dizendo: em nome de Jesus, amém. Mas eu queria fazer diferente, porque eu não trouxe um sermão, eu não estou de terno e gravata e nem atrás de um púlpito, mas eu estou querendo ter uma conversa franca com vocês. Então eu quero dizer o contrário. Eu quero dizer amém em nome de Jesus. Amém pessoas em nome de Jesus, seja elas quem for. Tenhamos atitudes vivas por onde formos. Amar é agir, e agir por meio de Cristo em nós, em nossa vida. Vamos buscar esse Cristo, vamos pedir Ele assim: usa-me, enche-me, faz o que o Senhor quer fazer na minha vida, eu me rendo a Ti, eu quero uma experiência maior contigo.